O Jorge Ben pode pegar o globo, girar. Onde parar, ele põe o dedo, ele vai fazer um show e vai encher.
E vai encher.
O primeiro do Tem.
O Tem Clan é demais,
foda, o Tem Clan é foda.
O Dirty Bastard, o cara é muito louco.
Ô, ô, João, quais são os 5 melhores filmes que você viu na vida?
A gente tá esquecendo o supra-sumo, né? Um dos maiores documentários. Get Back. Get Back, filme dos Beatles com do Peter Jackson.
É, ficou restaurando a imagem.
Impressionante, cara.
Scream for me, Brasil! Scream for me, Brasil!
Ai, ai, ai.
Começando o podcast mais legal e divertido, o podcast de música mais legal e divertido do Brasil, exceção para o fã-clube de André Barcinski. Os haters lá, não. Não é melhor, não. E hoje, muito não, legal. Ó, galera, não esquece aí, ó. Segue nós, compartilha nós, divulga nós.
Só um pouquinho,
precisa fortalecer, cara. Precisa fortalecer aí, o negócio tá ficando legal. Vem tanta novidade aí, vem tanta coisa que vocês nem imaginam. E hoje, meu querido J. Marcelo, meu querido Ice Blue, meu querido Jacques Gusinski, mais conhecido no nome artístico como André Barcinski. Pô, fui descobrir isso, que pena que durou tantos anos pra descobrir.
Pena, né?
Hoje a gente vai fazer o Top 5. Uhum, o que seria o Top 5? São vários temas que cada um tem seus Top 5.
Seus 5 favoritos.
Nós vamos escolher aqui os temas aí
pessoais,
e mais Top 5. Então,
favoritos de cada um.
É. Então quer ver? Por exemplo, vou perguntar pra você, Ice Blue. Os teus Top 5, os teus 5 discos... Fala assim, meu, se eu for uma ilha deserta, eu vou levar 5 discos pra lá de rap. Pra gente ver, pra galera do rap que fala, pô, quero ver o que, que o Blue venera lá. 5 discos.
O primeiro vai ser All Eyes On Me.
All Eyes On Me é muito
do
bom.
Do Tupac. All Eyes On Me.
É. O segundo.
Eminem ao vivo.
Segundo pode ser...
O cara chamou ele de setorista do Eminem.
Ai, fudeu. Segundo.
Sacanagem.
De rap pode ser o Chronic. Do
Dr. Dre, bom. Até agora, do... todos que ele falou, a gente lançou aqui no Brasil. Tô devendo pra ele, a semana que vem eu trago.
O Chronic do Dr. Dre.
Death Row ainda não tinha sido vendido.
Hail to England do Manowar.
O terceiro, puta, aí ficou agora. Esses dois agora ficou meio complicado.
Não, sem ordem. Top 5
não precisa ser ordem.
É, os 5 que você mais gosta.
5 que você gosta.
O primeiro do Tem.
O Tem Clan é demais.
O Tem Clan é foda.
O Dirty Bastard, o cara é muito louco. Tá,
esse o primeiro foda do Tem Clan.
Raycon, Method Man, Red Man, Animal, cara. Nossa.
Aí vamos lá. Eu gosto do.
NWA nenhum?
NWA.
E um Public Enemy pra fechar.
E o Public Enemy, o Fear of a Black Planet, ou o primeiro? Ou...
É o primeiro.
Primeiro
né?
Não,
é Fear of a Black Planet.
É. Fever, né?
Não, o primeiro, Fear of a Black Planet, acho que
é o segundo.
Segundo, né?
Então, aproveitando pra falar, esqueci. Agora, né, você vai ter desde todos os primeiros que nós vamos fazer um retroativo. Tudo que é falado no B3, citado, não interessa. Citou um artista, vai ter uma playlist.
Ah, é?
Não, vai ter uma playlist de cada episódio.
Isso é legal.
Com qualquer artista citado e música, tá?
Isso é legal.
Porque muita gente, eu percebo, Blue, muita gente ouve o B3 e às vezes vocês falam alguma coisa que o cara, pô, queria. Então vai ter a playlist agora específica e vamos fazer desde o primeiro, tá?
Muito bom.
Então,
muito
tá, legal.
Aí, então tá aí os cinco discos de rap do Blue. Ô, Barça, se tivesse lá...
Ó, desculpa. Yo, Bum Rush the Show. Depois é. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back.
Fear of a Black Planet é o terceiro, né?
É o terceiro.
Ô, Barça, digamos que se construa um muro em Paraty, você não sai de lá nunca mais, velho.
Gostaria.
Obrigado pela parte que nos toca.
Não, mostrou que é um puta escroto. Eu sempre falei pra você.
É o troféu Rich Black.
É o Rich Barcinski Blackmore. Quais são os teus 5 discos daquele? Fala, meu, esse punk rock.
De punk? Vamos lá. rapidamente, assim, sem ordem,
não,
né?
Não precisa ser ordem, mas esses cinco você vai deixar em Paraty com você.
Fresh Fruits for Rotting Vegetables, do Dead Kennedys.
Boa.
Vale pós-punk? 78? Vale. Né? Entertainment, do Gang of Four.
Puta, Gang of Four, é muito foda, cara. Bem lembrado.
Rocket to Russia, do Ramones. Love Bites, do Buzzcocks. E... Puta, difícil o último, hein, cara.
Não tem nada de... Não, o Nevermind dos Pistols, não?
Não, não acho que não chega nem nos...
O Sandinista do Clash, não?
Cara, diz que eu mais gosto do Clash é o London Calling, mas eu não poria numa lista de top 5 meus.
Não?
Assim. Não, não poria de jeito nenhum. Eu acho que...
Bad Religion, não?
Não, imagina. Isso aí não, nem top 1000. Bad
Religion. Caralho, você não gosta de Bad Religion?
Eu acho
assim?
Que eu poria o My War do Black Flag ou alguma coisa.
Mas você não gosta de Bad Religion assim?
Cara, acho que
não. Nossa, não adianta querer ficar insistindo com o cara. Você que gosta, o cara não gosta.
Todas as músicas do Bad Religion parecem música judaica em 45 rotações. Ana Guilherme.
É por isso que ele gosta. Por isso que ele gosta.
Meu, que você tirou isso, cara? Sabe o que é o pior? Que eu nunca tinha reparado. Mas é. É que a letra é diferente.
É, mas é igualzinho. Rafa Naguila, 45 RPM, não.
Ai, caraca. João Marcelo, precisamos sair um pouco desse... Tem muita gente que ouve a gente que não é só do rap, do rock, sim, do punk. Tem galera que ouve de tudo. Os teus cinco maiores discos, teu top 5 da Bossa Nova.
Ah, eu não manjo de Bossa Nova a esse ponto. Ah.
Como não manja de Bossa Nova a esse ponto?
Ah,
teu pai inventou a Bossa Nova.
Não, inventou. Ele então pegou o nome e divulgou, né?
Cinco artigos. É porque
ele trabalhou, tem, letrista, não tem muito, fez tanto, parte
do... Como você não tem cinco discos?
Nova, né? Então, eu não tenho tantos LPs de Bossa Nova, né? É uma coisa que, muito de single, de compactos. Assim.
Então eu quero as tuas top 5 as cinco maiores cantoras.
De Bossa Nova?
Não, de qualquer coisa. Que você põe, fala assim, essas são minhas top 5.
Do
five.
Mundo, do Brasil? Da...
Primeiro do mundo.
Opa.
Ah, no mundo é tranquilo. É Sara, ela, é Billy.
Você pode dizer, por favor, o nome completo? Porque não é todo mundo que tem a intimidade que você tem. Sara Voga, ela fez a ela.
Sara
Voga. Sara Voga. Sara Voga.
Sara Voga. Sara
Voga.
A ela, Fitzgerald, gosto muito. A Billie Holiday.
Billie Jean King.
Nina Simone.
Não, Nina Simone eu não gosto assim, não. Que eu gosto assim de ouvir. É, enfim, é difícil, né?
Bibi Rex.
Essas três não tem. Não, tem
não são cinco.
Deixa eu pensar aqui. O Bruno tá me olhando, me secando, né? Elis Regina, eu achei três melhores. É, porque o Brasil, não, assim como a gente falou do Padre
Não, mas eu falei Moura. Top 5 do mundo, depois fala do Brasil.
Não, mas aqui a Elis é uma cantora do mundo.
Não, mas
né?
Ela é brasileira.
Tudo bem, mas a Elis é uma das melhores cantoras.
Sim, mas ela é brasileira.
Elis é o concurso sem nepotismo, vai. Cinco sem ser Elis.
Desculpa. Não, não é nepotismo.
Não, eu tô
não, desculpa,
tô
você precisa ouvir o Herbie Hancock.
Não, eu não tô duvidando.
Ninguém tá duvidando, animal. Não, mas eu
gosto, cinco, caralho. Eu sei, mas é sua mãe.
Tudo bem, mas eu falei cinco brasileiras depois.
Não, cinco brasileiras é a Elis, as três melhores cantoras do Brasil. É Elisa, Elisa, Elisa.
Sim, sim.
São então, as três melhores. Não sei.
Regina,
você escolhe.
E Pimentinha.
Não dá comum pra mim, não dá. Meu gosto pessoal é uma coisa. Meu, tem um negócio não, que é o second taste.
Eu falei
né?
Or Concours. Não falei que ela não merecia estar.
Essas
Or
três.
Concours. Tira a Elis, mais duas gringas, vai.
É difícil, né?
Você coloca a Marisa Monte?
Entre o quê? As minhas favoritas do Brasil? É. Sim, por causa da minha história de vida. Eu tava no colegial, ela tava cantando Bem Que Se Quis e ela... Foi assim, acho que a última diva brasileira, prima dona, né?
Sim.
Você colocou a Gal Costa?
A Gal Costa anterior. A Gal Costa, desculpa, amiga da minha mãe. Lancei álbum, lancei dois álbuns, DVD, tudo.
Silvio, ele muito só respeito. Precisa de incentivo. Você coloca a Maria Bethânia?
Ah, não, entre as cinco do Brasil?
É.
Ah, não, as cinco do Brasil.
Ele tá com dificuldade.
Tô com dificuldade.
O tema do programa? Que é tão simples.
Ele começa com cantora.
Não, faltam duas gringas, vai. Faltam duas gringas. Você falou da Sara Lee, da Billie Jean King.
Difícil, né?
Sala boa.
Eu gosto da Chaka Khan pra cacete, cara.
Sério? Mas você acha que merecia ali? No...
Não, meu gosto pessoal pra
não,
eu ouvir.
Tá.
É, não sei, é difícil. Não, tô brincando, vamos lá. É Aretha.
Aretha.
Aretha Franklin.
Aretha Medeiros.
É, mas tá legal, hein? Tá legal esse show.
Deixa eu te falar.
Né?
Cadê a Stevie Nicks?
Na Stevie Nicks, cara, desculpa, né?
Não, não, não fala. Então não, guarda
não,
pra você.
Não
vai falar de Stevie Nicks.
Se for uma cantora branca, eu escolho a Barbra Streisand, né? Mas não escolho,
com
porque
certeza.
Eu não curto.
Você acha
a
Barbra Streisand?
Não, Barbra Streisand, todo mundo fala. Eu penso, não é o meu negócio. Sim, sim. Eu boto a Whitney Houston, então. Se eu puder controlar o repertório, é Whitney Houston.
Cadê Stevie Nicks? Você esqueceu?
Eu não ouço Stevie Nicks, cara.
Impossível alguém não ouvir Stevie Nicks.
Ah, escuto, mas...
Ah, você nunca ouviu o Fleetwood Mac?
Já ouvi, eu gosto. Mas assim, não é um lance...
Não tem que estar entre as cinco melhores, né?
As cinco favoritas, as cinco que eu mais gosto. A Aretha Franklin, eu passo mal, choro. Whitney é barra pesada também. Essas cinco.
E a Donna Summer? O repertório da Whitney não
então,
é tão...
Então,
é
se eu controlar o repertório, né? É que nem o Luther Vandross.
E a Donna Summer?
Não. Não, na minha cinco, não.
E a Diana Ross?
Diana Ross é uma diva, é verdade, né? Mas ela não canta tudo isso, não, né? Ela é uma cantora que foi preparada pro Berry Gordy pra falar com as plateias brancas, né? Então ela é das cantoras pretas a menos preta, né?
Berry
cantando
Gordy, gênio,
o léxico,
que montou,
né?
Motown.
Motown, o Berry Gordy lançou Steve Wonder, lançou Michael Jackson, Lionel Rich, Commodores, Marvin Gaye, lançou Rick James, lançou Boyz II Men, a vida, mas ele já tinha vendido a empresa. Muita coisa, né, cara? Muita coisa.
Coisa ruim.
Essa sim, vamos lá. Então eu fico. Você tem razão com relação ao repertório.
A Whitney Houston é uma grande cantora.
Cantora.
Mas o repertório.
Então, mas
complicado.
Aí aquelas que eu consigo escolher dela.
Puta, mas tudo tem um adendo no contrato.
É um bregão que eu
cara,
gosto.
Olha, você, amigo, amiga, você
tem
que precisa
paciência.
Fazer um contrato com o João Marcelo. Parabéns, velho. Parabéns, que tem um grande advogado, porque deve ter uma Bíblia. Os itens do contrato dele devem ter capítulos e versículos. Capítulo 4, versículo.
Eu falei que um dos advogados do meu pai.
Olha, eu tô vendo, eu tô
vendo. Era um dos advogados. São 12.
Ele tinha, era o Zé Bonitinho. José Loureiro.
Jorge Loureiro.
Era advogado.
Jorge Loureiro.
Ele era advogado?
Era advogado, ele cuidava da parte de imóveis, lá fazia cobrantinas e tal.
Câmeras please.
E foi rebotar os Offwomen.
Eu não sabia. Ele tava normal, aí meu pai falou: não tá reconhecendo ele? Ele fez. Assim. Aí o Miele falou: teu pai é tão galinha que até o advogado dele é o Zé Bonitinho, né, cara?
E ele vinha pra...
não,
ele vinha com óculos
não,
e
não, ele tava normal.
Não, o Loredo era um advogado antigo no Rio. Ele
e eu fico
cara...
falando José Loredo inteiro, Jorge, eu sei,
eu
falei errado a vida inteira.
Mas, tem uma reunião agora, tá chegando meu advogado, chega o Zé Bonitinho. Câmeras.
If I have 1,000 women.
Quem você coloca o teu top 5? Vamos sair um pouco da música.
Opa.
Vamos sair um pouco da música.
Você começou com cantora, é fácil, né?
É um
disco.
Não,
de
mas
rap.
Você quer o quê, caraca?
Pianista de jazz. Sei lá. Entendeu?
Tá bom, quais são os teus top 5?
Meu, fácil.
Trombonista de forró.
Fácil. Aí, ó, Oscar Peterson.
Sim, mas isso aí
eu gosto.
Isso aí
beleza. Herbie Hancock, é o meu lance. Eu gosto do Nat King Cole.
Jimmy Smith.
Jimmy Smith é órgão, né?
É.
Toca órgão.
Tá. Órgão.
Vai, faz a piada. Vai.
Ah,
inclusive,
é.
O primeiro disco.
Johnny Mathis.
Que nem no futebol, aquelas piadinhas. E o careca, ele joga enfiado. Viva quem tá sério.
Esse cara é o cara que pega o chat GPT e pergunta se o chat GPT conhece o Mário.
Onde
é um bom, né?
Onde a Doris Day, onde o Johnny Mathis.
Aí eu gostaria. Eu gosto muito do ar.
Você ouviu isso?
Não.
Putão! Quem diria? Olha o que o B3+1 faz. Marcinski voltando pra quinta série, ele tá com vergonha. Olha lá, ele tá vermelho, velho.
Fala, beijo.
Você não viu a merda que ele falou?
Vi.
Onde é a Doris Day? Johnny Mathis.
Que bobagem. Eu falando, olha que engraçado, a gente sai do Oscar Peterson, Herbie Hancock, Nat King Cole.
Johnny Mathis.
É Art Tatum. Art Tatum. Sim. E eu gosto muito do Bill Evans tocando devagar, balado. Bill Evans, o 5 pra mim tá resolvido.
Aquele Bill Evans com Tony Bennett é foda, né?
Muito, pelo amor de Deus.
Aqueles, né? São dois, né?
Exato. E se eu puder, se o Bill Evans for contestado, eu coloco o McCoy Tyner no lugar aqui.
Não, ninguém vai contestar,
tá
João.
Tá
é a tua lista.
Beleza.
Não tem adendo, não tem nada.
Mas foram nos 80, o Marcus Roberts e Kenny Kirkland eram bem legais.
Mas então vamos sair um pouco da música. Ô, Blue, quais são? As pessoas têm muita curiosidade, Blue. Você é um cara midiático, sabe?
As pessoas
querem saber um pouco mais da vida do Ice.
Marca de meia.
Ô, Blue.
Meia, Blue. Eu tenho a meia que eu mais gosto.
Não, mas é verdade.
É
tenho, minha meia. Paul Smith.
Vai se fuder.
Uma meia? O que tem, cara?
Calma, tá de sacanagem.
Uma meia, você conhece as meias?
João, que porra é essa?
essa, velho?
Que tem, cara?
Que porra é essa, velho?
Ó, já mexeu, pronto, olha lá.
A gente é dandy, mano. A gente é dandy.
Que porra é essa? Cinco marcas de meia?
Sim. Só pra você ficar calmo.
Eu gosto da... Ó, meia que eu gosto. Meia do Michael Jordan. Jordan é legal, boa mesmo. A meia do LeBron... Vocês
estão ouvindo isso?
Meia do LeBron é muito boa.
Você acha legal?
Não é legal, é marca de meia. É, mas ela tá usando, pelo que eu percebo, ela tá usando um Jordan. Caraca, ela tá com uma meia do Jordan. Meia do Paul Smith é ótima, cara. Ele é muito amigo do Paul McCartney. Tem todo tipo de cor.
Você põe, tá, toca Yesterday.
É, né? Exatamente. Bom, tá bom, eu não vou falar mais nada.
A minha é Lupo.
Missone. Não, Lupo não.
A minha é Topper.
Não,
é, vai lá.
Mas o... Jordan, ela olha é legal só. Que ela não deforma e não solta as tiras.
Olha que legal. Havaiana, Chico Anísio, né?
O Blue, então, eu tava voltando aqui.
Midiático, Blue midiático.
Você é um cara muito midiático, né, Blue? As pessoas, elas têm muita curiosidade com parece o Globo Repórter, né? Como vive, não. Ô, Blue, fala pra gente os cinco melhores filmes que você já assistiu na sua vida.
Rambo 1, 2, 3.
Rocky 4 e Os Mercenários 4.
Ai, caralho.
Sunset Boulevard, cara.
É, Billy Wilder.
Billy Wilder, eu adoro.
Mas vou te falar, cara, eu adoro o Stallone.
Pra mim, os melhores
Stallone
filmes que eu vi...
Stallone,
ele ser bom, ele.
Peraí.
Não, mas
ele é bom. Responder. Falei, falei. Boys in the Hood foi um dos filmes.
Ah, demais.
John Singleton.
New Jack City.
Também é do Mario Van Peebles.
Sim, sim, sim.
New Jack City.
Muito bom.
Já entrevistei o Mario Van Peebles. E o pai dele, Melvin Van Peebles.
Aí eu gosto de Um Dia de Cão, né?
Olha, qual o Patino?
Patino.
Qual filme?
Dia de Cão. Sidney Lumet, né?
Sidney Lumet.
Lumet, que fala.
Todo mundo acha que é Lumet, mas ele mesmo fala que é Lumet. É.
A Doris Day, o Lumet e o...
Onde a Doris Day? Onde o Lumet,
programa tá dando um tesão hoje.
Oh, beijo, vira esse negócio pra lá, cara.
Cara, Um Dia de Cão, você mandou muito bem.
Não,
cara.
Dia de Cão é gosto...
E aquele ator... Como...
John Casale.
Ele é o Fredo no Poderoso Chefão.
Você sabe que o John,
o John Casale.
Não, o namorado dele é o Chris Sarandon.
Chris Sarandon.
Ele é o amigo meio malucão, assim. Sabe que o John Casale, o ator, ele fez cinco filmes na vida dele: Poderoso Chefão, Poderoso Chefão 2, Um Dia de Cão, O Franco Atirador.
The Deer Hunter.
E A Conversação. Os cinco indicados ao Oscar de melhor ator e ele morreu de câncer. É o Oscar de melhor filme, ele morreu logo depois. Ele fez cinco filmes na vida só.
E morreu?
E morreu de câncer.
É. O Deer Hunter é com o Robert De Niro, né?
Sim, e Christopher Walken, é do Michael Cimino.
É, mas
Michael
aí, Cimino, maravilhoso. Maravilhoso.
É. Fala aí.
Eu assisti esse filme com o Wayne Shorter.
Foram quatro. É. Não, você falou quatro, né?
Sim, hein? Aí sim.
Lá no Rio.
Você falou três. Falou três? New Jack City, Boys in the Hood.
Um Dia de Cão.
E Cinderela Baiana.
Um Dia de Cão.
Que mais?
Não foi?
Eu gosto do Encontro Marcado também, do... Como chama em inglês esse filme, cara?
Qual é? Quem que é? Aquele... O Heat, Fogo Contra Fogo, que é o Al Pacino e o
Robert De Niro? Isso chama Fogo Contra Fogo.
O Encontro Marcado é com...
Ah, tá, não é com...
Que ele faz a morte.
Não, peraí. Ah, tá, é com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins. Ele vai visitar, ele é a morte que vai buscar o cara.
É isso.
Chama... Como é que é o nome desse filme em inglês?
Eu esqueci o nome do filme.
Joe, não sei o que.
É, não sabia. Eu pensei que ele fosse falar de Ver Quem Vem Pra Jantar.
Não, mas esse dos cinco filmes é legal. Ô, João, quais são os cinco melhores filmes que você viu na vida?
Ah, putz, é difícil, mas eu...
Falta um do Blue, hein?
Falta um do Blue.
Ah, falta um do Blue, desculpa.
Esse aí que é de romance, né, que é Encontro Marcado.
É difícil. Pensa um que você goste apenas, vai. Porque também é aquele negócio, agora não vem.
Agora não vem, né? Mas o Fogo Contra Fogo também é foda.
Do Robert De Niro ao Pacino?
Esse é foda.
Pois é, eu teria vergonha de falar, mas toda vez que tá passando o Forrest Gump, na parte que tá, se eu tô em casa, eu tô livre, eu fico vendo aquele negócio. Agora, eu não colocaria entre os meus cinco favoritos.
Então, quais são os seus cinco?
Favoritos? Eu gosto muito do o Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses. Acho que é um tratado sobre a vida artística, sobre aquilo lá. Tem muitas camadas, gosto muito.
Bom,
eu gosto do primeiro do Kubrick, o The Killing.
Não é o primeiro.
Não, o
segundo.
Segundo?
O primeiro é Killer's Kiss.
Ah,
O The Killing é maravilhoso. E é roteiro do Jim Thompson, grande roteiro.
Que é não linear, né?
É um um dos escritores, meus escritores prediletos, romance policial. É fodido esse filme. É um filme em tempo real, né? Um assalto a... É um assalto a um hipódromo.
Um hipódromo durante a corrida.
Sterling Hayden. O ator é o Sterling Hayden. Maravilhoso.
E o Peter Lorre no Crepúsculo dos Deuses.
É, o Crepúsculo dos Deuses tem todo mundo, né? Tem Buster Keaton trabalha. Gloria Swanson, é um absurdo.
Bom, mas e aí?
Mas vamos lá. Crepúsculo dos Deuses, The Killing, que em português chama... Não me lembro.
Não me lembro do aqui. Do
O Grande Golpe, eu acho que chama. O Grande Golpe.
Emanuel, tô brincando.
Michelle Pfeiffer.
Não.
Silvia Pfeiffer.
Silvia Cristel.
Silvia Pfeiffer faz novela. Ai,
caralho, eu direi isso.
Nossa.
Puta que suretei,
eu gosto muito do...
Michelle Cristel,
fala. Eu gosto muito do Assalto ao Trem Pagador.
O do Anselmo Duarte. É fodido.
Não. Ah, do Roberto Faria.
Roberto Faria, desculpa.
Coloca como um dos cinco maiores filmes que você viu na vida.
Eu achei foda, porque tem aquela hora que o Reginaldo Faria fala: Tião, eu posso gastar o dinheiro... porque eu tenho olho azul. Ele, pá, joga esse filho da puta no rio pros peixes comer olho azul. Lembra disso? Maravilhoso, né? O Grande Otelo, né? E eu fiquei ligado a esse filme porque eu conheci o Grande Otelo, era amigo do meu pai, né?
Vocês lembram, né? O enorme Otelo, como você chamava ele, né?
Eu falei uma vez pra eles que eu vi o Grande Otelo fazendo pipi.
Pipi não, cara! O homem não fala assim!
E aí passou a chamar ele de enorme hotel.
Foi a época que apelidamos ele de sommelier de piloto.
Sacanagem! Eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. Tava lá no banheiro do Padre Moro.
Ficou marcado.
O que tem, cara? Eu era criança.
Vai virar corte, hein?
Desse tamanho.
Enorme hotel, continua, vai.
Foi a primeira vez que eu vi alguém segurando com as duas mãos o lance, cara. Eu apoiando com a cabeça na parede. Sabe quando você tá bebum, você encosta na parede assim?
Sommelier de assim, piroca, velho.
Não é sommelier, olhei só uma vez. Eu vi só duas na minha vida. Eu vi. Então,
vai, caralho, então,
vai.
Puta que pariu, bicho. Cara,
vai cagar, Júlio.
Falta um trem pagador, falta um.
Falta um?
Falta.
Tá. É Terra em Transe. Esse gosto bastante. Eu acho muito. Você gostou da atuação do.
Paulo, do Jardel Filho?
É porque é teu primo.
Maravilhoso.
Não é porque é meu primo.
Acho que é.
Não,
o Jardel é seu primo?
É. Jardel Bosco ali, né?
Ah, caramba.
É, ele é filho do Jardel, irmão do meu avô, né? Que tinha a companhia Gércoles de teatro, né?
Pô, que legal.
O pai do Daniel Filho era dessa companhia. Foi a primeira companhia do Brasil a sair pra Europa, né?
Pô, que legal.
É, o Jardel. Pô, eu não conheci ele muito bem porque ele morreu logo depois da minha mãe. É, foi um período difícil pro meu pai. Ele perdeu minha mãe, naquele fim. Tinha refeito o contato com ela, tava conversando e tal. E aí, logo na sequência, o Jardel, eles eram amigos de... Meu pai não tinha irmão, né? Ele tinha só a Lila, né? É. É, enfim, aí foi forte.
Pô, que legal.
E me marcou muito, história. Assim. Me emocionei, né?
Esse filme é demais mesmo.
O meu top 5... Poderoso Chefão, não vou colocar os três.
Porques.
Você dizer o Piuí. Você quer sommelier de piroca, você vê o Piuí.
Que isso, cara? Eu sou sommelier de piroca.
Lógico que é.
Obrigado.
Porra. Ó, Poderoso Chefão.
E só me ajuda, beija.
Bons Companheiros.
É bom. Ah, Goodfellas é bom. Muito bom.
Laranja Mecânica.
Não poria, mas é bom. Muito bom.
Estranho no Ninho.
Cinderela Baiana.
Do Jack Nicholson. E
não
vou te falar. Hã? Não. E eu vou te falar, cara. Era uma vez na América. Você põe
na
América.
Na América ou no Oeste?
Na América. Com Robert De Niro.
Sim.
Agora eu gosto do Brando no bonde chamado Desejo, né?
Laranja Mecânica.
Laranja Mecânica é foda, né?
Tá louco.
Puta, esse filme é deprê. É deprê, mas.
Não, é duro, é duríssimo.
É pesado,
né?
Cara. E eu vou te falar, muito louco, é Stanley Kubrick, né? E eu vou te falar, esse filme é de 71 ou.
72.
Cara, olha como o Kubrick era gênio, né?
Porra, claro que é.
Cara, em 72, ele previu tudo o que ia acontecer, né?
É, ele não, né? O Anthony Burgess, né?
É, o Anthony Burgess, que é o dono que escreveu o livro.
Ah, sim, é porque eu tô falando do filme.
Não, sim.
Sim, mas é que é.
Tudo bem.
É que esses caras, o Isaac Asimov.
Quando eu vi aquela vez, meu, aquele absurdo de um cara. Lembra quando os caras espancaram um mendigo em Brasília?
Sim, 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 sim.
Eu nunca mais esqueci isso. Falei, caralho, mas em 72, no Laranja Mecânica, já tá prevendo que ia acontecer essas loucuras, cara.
Nesse filme, quer dizer, horrível, mas assim...
O Alex.
Não, o lance do cara usar o Singing in the Rain, que é uma das músicas mais alegres.
A cena do estupro.
E vai socando e batendo, aquilo...
E Beethoven também, né?
Beethoven, usou Beethoven.
Quando ele tomava o copo de leite, ouvia a Nona Sinfonia, né? Aff, o bicho virava um demônio.
Eu acho que aquele personagem do Profissional que o...
Jean Reno.
Jean Reno dirigiu e tem...
Não, Jean Reno atuou.
Não, Jean Reno atuou, perdão.
É,
é. É o policial que persegue ele.
Pô, Gary fazer... Oldman.
Gary Oldman, ele tem uma inspiração nesse filme, ele disse
ele
que
tá ele... overacting a besta nesse filme.
Tá
gritando pra caramba, né?
Achei ele over the top, né?
Mas é legal o filme.
Onde saindo um pouco da música?
Ah, me incomoda a relação da menina com o cara.
É,
não,
estranho.
Não gosto disso.
E qual filme?
No Profissional, do Jean Reno.
Ô, Barça, quais são as 5 maiores séries, as melhores séries que você viu na vida, a tua top 5?
Cara, eu não sou um
grande... Você não é fã de série?
Não, não sou grande fã de série, não, mas posso falar as minhas prediletas. Ah. Eu gosto de, sem ordem, assim, da primeira temporada do True Detective, acho muito boa. Viram?
Não.
Porra, eu tava pensando no Magnum.
Magnum P.I.?
Não, Magnum.
Sim,
Magnum,
sim,
vai 5-0, SWAT, Cyborg, Incrível Hulk. Esse que eu tô falando, esse que são os bons. Homem do Fundo no Mar. O cara nadava assim, lembra que a gente queria nadar assim?
E Aquaman.
É.
E a trilha.
Porra, era demais. O Viagem ao Fundo do Mar, que é... Viagem ao... É Voyage to the Bottom of the Sea, que o tema é do John Williams.
Mas é mais... Você acha sério isso?
Não, era semanal, né?
É, mas é mais programa, acho mais...
É? TV show?
É, não sei. Acho que o Benji tá querendo dizer mais...
Tô falando sério essas coisas mais, né, atuais desse século.
Desse século, né? Tá bom.
É, eu gosto
Seinfeld,
do...
você não gosta?
Não, não gosto. Eu curto...
Living Color.
Cara, assim, se for falar... Eu gosto muito de uma série do Michael, do John Cleese, chamada Fawlty Towers. Já ouviram?
Não.
É a série que ele fez quando ele saiu do Monty Python. Que é a história de um hotel. É muito engraçado. São 12 episódios.
O Monty Python é demais.
É demais.
É, você viu Fawlty Towers. Fawlty Towers é muito engraçado.
Flying Circus.
É, maravilhoso. Gosto da primeira temporada de Fargo, a série.
Ah, Fargo é bom!
A primeira,
eu gostei.
A primeira é muito boa. É. E, cara, gostei de The Crown. Acho uma série muito bem feita.
Ah,
assim. Caretona, mas...
A fotografia é de um brasileiro.
Muito ligado.
Adriano Goldman.
Tô ligado.
Que agora
ligado.
Tá trabalhando com o George Lucas.
Tô ligado.
É Falta Adriano, uma.
É Adriano Goldman.
Falta uma, né?
Adriano Goldman.
Goldman é brasileiro, ele faz muitas coisas. É. Fez entre elas The Crown.
Cara, tem uma série inglesa. Não é uma série, são 3 filmes. Chama Red Riding. Já viram esse filme?
Não.
Que é o Red Riding 74, 80 e 83, que é sobre um assassino serial no norte da Inglaterra. É maravilhosa essa série. É uma coisa... Produção da BBC, com esses ingleses todos fodões, assim. O que é?
Não, tô um puta frio.
Ah, tá 23 graus.
João Marcelo tá na andropausa, velho.
Eu peguei os controles já.
João Marcelo tá na andropausa, velho.
Tá 26?
Não, não tá 26.
Ele disse que tá.
Não, 26 céu. Fahrenheit.
Subiu agora.
26 Fahrenheit.
Tá louco, velho. Ué, vocês querem transformar meu MMA em Siglu.
Ô, Benja.
Mas eu não sou muito de série, Benja. Não, Benja.
Cinco.
Não, então eu vou falar as minhas 5 séries rápido, que eu tenho de cabeça.
Sério?
Tony Sopranos, que é maravilhoso.
Verdade.
Falda.
Mafalda.
Mafalda.
Suits.
Suits.
É bom, eu não vi.
Suits. Puta, do caralho.
Do caralho.
Não é?
Assisti.
Ray.
Mad Men, você não gostou?
Mad Men é maravilhoso, cara. Mas não, mas eu. Não, mas
Breaking
eu não. Não, Ray, eu tiro o Ray e coloco Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
É nervoso.
Você não assistiu Peaky Blinders? Você ia adorar.
Essa daí ligado. Tem que ver.
Espetacular.
Do Nick Cave, né?
Também.
É.
Tem vários.
Você gosta de série, ou Blue?
Eu gosto de série.
Passo tuas 5. Isso é muito midiático, as pessoas têm muita curiosidade.
Não, tem que perguntar os 5 perfumes que ele mais gosta, os 5 melhores hotéis que ele já foi.
Isso não.
Claro, porque.
Isso é coisa supérflua. Isso é
não
coisa...
é, não é supérfluo.
Acho que é.
É supérfluo isso?
Acho que é. 5 perfumes.
Um perfume.
Pô, vou perguntar 5 perfumes que o Blavar vai cagar, João.
Que você é louco.
Mas você já usou 5 de perfumes diferentes
da sua vida? Brincadeira, né, cara?
Que eu vou ter perfume pra segunda, não pra primavera.
Não. É um por vez, não é? Mas você vai usando uma fase, depois você
é muito coxa, cara.
Que coxa, perfume é coxa?
Ah, lógico que é 5 perfumes, João.
Porra, meu.
Vai falar Axe, Rexona.
Avance.
Brute.
É, Brute.
Você é igual a veia do perfume, você é um ogro, né?
Vendo essa série aí.
Peaky Blinders.
Muito
bom. Suits. É demais, né?
Suits, foda.
Demais.
Suits eu vi pra caramba.
Harvey Specter.
Tô vendo do Ute Clan, a série do Ute Clan.
Ah, é? Tá rolando uma série? Não tô sabendo.
Tem uma série do Ute Clan.
Ute Clan, cara.
Ute Clan tá passando. Tá passando
no Netflix?
É. Tá passando.
Netflix?
Não, no Star.
Ah, tá.
É, tem uma outra série lá que vocês devem ler. Que tem um. Os mano tá usando. O ácido, puta, como chama aquela série, cara?
Breaking Bad.
Breaking Bad.
Breaking Bad. Eu gosto também de The Wire.
Mas quando você assiste... Mas quando você assiste, você também fica naquela neura. Vou ver mais um, vou ver mais um, vou ver mais um. Você não consegue parar?
Eu não consigo parar.
Vai embora. Madrugada?
Eu sou aquele que clareou, eu tô assistindo.
É mesmo,
nada como ser bem sucedido, né? É. Se fizer não, isso mas... dois dias, eu tô arruinado.
Não, o Soprano foi assim, velho. Não dava pra parar, não. Soprano não dava pra parar. Peaky Blinders não deu pra parar.
Foi assim. Eu, quando eu comecei a ver, ia no banheiro fazer outro cigarro. Não consegui.
É louco, né? Porque eles fazem uma coisa, cara. Quando acaba o episódio, você tá tão envolvido naquilo.
O cara te...
E ele deixa aquela pontinha que você fala, mano, eu não consigo ver amanhã.
É o cliffhanger, né?
Eu não consigo esperar pra ver amanhã.
Em 20 dias, você vê dois dias.
É isso.
Louco, né?
Eu sou assim, eu não
gosto.
Você
não gosta de série? Eu
gosto.
Quais são as tuas cinco melhores?
Bom, assim, eu gostei do Mad Men. Achei...
bem legal,
bom,
cara.
É bem de menino, né? Mas, bom, Cosmos. Vale não, né? Série científica,
não,
vale?
Não.
Porque é bom, né?
Ah, bom, senão poria os filmes do Ken Burns, Vietnã, essas coisas assim.
Então, mas...
Não, mas acho que é mais bom, série, tá essas séries...
Black Mirror, eu gostei muito da primeira temporada. Gostei, achei legal. Pelo menos pra mostrar pro pessoal, enfim, que não tá muito atento, não gosta de leitura científica, essas coisas, o quão perigoso o negócio tá ficando. O que mais... É que não é série, é filme. Eu gostei do Malcolm and Marie, achei bonito, preto e branco. É o Malcolm and Marie, que é com o filho do Denzel Washington.
Pô, não vi.
Bonito, é um casal dentro de uma casa, rachando a madeira, fazendo as pazes, rachando a madeira, fazendo as pazes. Legal, né? Você gostou também, né? Bonito, bonito, bonito. Uma casa, dois atores, eu gostei. Eu vi uma vez, depois eu vi a segunda anotando os argumentos, porque eu achei, cara, os dois são muito bons de argumentos, sabe?
Posso falar de uma que eu lembrei agora?
Puxa,
uma série inglesa maravilhosa, tá no Globoplay, Small Axe. Você já viu essa série?
Ah, já, Small Axe. Você que me falou. Você que me falou.
São 7 episódios, não me lembro. Cada um episódio é um filme diferente sobre a comunidade caribenha na Inglaterra nos anos 80. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Cara. Tem um episódio que é inteiro dentro de um house party, assim, né? Numa casa que tá rolando um som. É maravilhoso, assim, muito bom.
Então, vamos...
Mas peraí, faltam duas do João.
Ah, caramba, você... Ah, já tinha escapado. Ah, eu gostava do Cyborg, me marcou muito quando era pequeno. Pode falar isso? Um homem de 6 milhões de dólares. Eu gostava.
Hoje ele tava quebrado, né? Olha como o dinheiro mudou,
né?
Nada,
né, cara?
Antigamente, 6 milhões de dólares era uma coisa...
Não.
Hoje parece que não é nada. Parece
que
não
é nada.
Não é. Hoje você fala, ó... Pô, o Corinthians contratou um cara e pagou 6 milhões de dólares. Fala, só?
Mas tudo bem, 5 vezes 6, 4 vezes 6, 20, 24 milhões de reais. Tá gostoso. Não, vai sim, pro Tesouro Americano,
hoje
13%.
Hoje seria um homem de 6 bilhões de dólares.
Hoje o BTG compraria.
Lee Majors,
Falei, eu gostava da Mulher Biônica também.
Sim.
Gostava. James Summers.
Qual? Eu quero agora vamos voltar pra música.
Ah, desculpa. Raízes. Do Alex Haley.
Bonito,
que tinha o Kunta Kinte. Marcou muito.
Isso foi demais.
Isso foi foda. Música do Quincy Jones.
Foi porque passou na Globo. Não passou? Era TV aberta, né? Pesado. A música do Quincy Jones, lembrava.
Uma série que passou na Globo que foi pesada.
Ele tá te mostrando a camiseta.
Né?
Foi,
né? Tenda dos Milagres.
Ele tá te mostrando a camiseta.
Eu vi, a camisa maravilhosa.
E aqui, ó. E ele aqui, ó.
Tá furada ainda.
Não, claro que sim. E tá escrito aqui, ó.
O que tá escrito?
Você vira e tá escrito, tem as informações sobre a vida do Quincy, todos os prêmios e tal. Tem
Pô, mas não dá pra ler, né?
Não, você vira pra cá e você consegue ler.
Quando você vai no banheiro, você mostra pra quem tá do lado.
Não, você não entendeu como funciona.
O grande hotel leu tudo.
Deixa eu te falar.
Vem cá, baixa aqui, dá uma lida aqui. Vem cá. Não. Puta que pariu.
Calma aí.
Me sentindo numa cela, cara.
Que isso?
Vamos voltar pra música. Os 5 melhores documentários sobre música. Os top 5.
Ah, começa com ele, que é o mestre, né?
Não.
Vamos com o André.
Difícil pensar em 5 bons agora, assim, de repente, pode ser?
Não.
O jazz, o Ken Burns.
Qualquer um do Ken Burns, ou jazz, ou blues
baseball.
Também. Blues, você viu blues do
blues,
Ken Burns? É maravilhoso.
Baseball.
Mas o jazz acho mais foda.
Não, o jazz é o maior de todos.
Jazz, 10 episódios sobre a história do jazz, cada um melhor que o outro. É uma coisa 10, realmente 12. Fascinante.
Bem-vindo, né?
Esse aí foi o que eu mais demorei pra ver. Que eu fiquei jazz.
Do jazz.
Fiquei parando.
Não, animal.
Ouvindo as músicas, né?
Que é isso?
Foda, né, cara?
É, o Summer of Soul, é muito bonito.
Summer of Soul, do Questlove, que é sobre o festival do...
Fiquei parando, ouvi... acha a música, pum, continua. É foda, isso aí foi foda.
Cara, difícil, tem tantos. Vão lembrando aí, vai. Pra,
vários anúncios que o João me indicou. Aquele The Black Godfather.
Sim, do Lord,
é maravilhoso.
Clarence Avant, que morreu esses dias.
Morreu agora.
Cara, não é, não é desse aí. Não sei se vocês assistiram, mas pra mim é lindo de morrer. É o Shine On You Chris Diamond do Pink Floyd. Fudido, que é o, quando aparece a foto do Syd Barrett no estúdio, no Abbey Road.
É foda.
É maravilhoso.
Posso indicar um recente que acabou de entrar? HBO Max, um chama Viva Maestro, que é sobre o Gustavo Dudamel, aquele regente venezuelano. Sim, pô, maravilhoso o filme, cara.
Dudamel fez uma revolução lá.
Porra. É uma regente venezuelana que hoje tá na Filarmônica de Los Angeles e vai para Nova York em 26, né? Mas o cara tem 40 anos. Ele assumiu a Filarmônica de Los Angeles com 28 anos.
É, fenomenal. É.
Você assistiu o Living in the Material World, do Scorsese? Ele que dirige a vida do George Harrison.
É maravilhoso.
Você assistiu?
É maravilhoso.
Cara, maravilhoso. Espetacular, velho. A relação do George Harrison se preparando para morrer, velho.
Ah, foda.
Hã?
É foda.
Como exato, ele foi se preparando, que ele tá doendo, ele foi se preparando pra morte, porra!
Tem um filme que, o filme é muito melhor do que a história, porque a história é meio mentirosa, que é o Waiting for Sugar Man. Vocês viram esse filme? Que é
sobre Rodrigues. Sisto
Rodrigues. É. Que esse filme ganhou o Oscar.
Ele explodiu na África do Sul, foi embora e...
É, mas é tudo cascata.
É?
O filme meio dá umas inventadas, assim, como se ele tivesse sido completamente esquecido. Mas é filme
esquecido. Documentário? Estão falando documentário.
É um documentário. É um documentário sobre o Sisto Rodrigues.
É interessante, porque eu vi achando que era tudo verdade.
Não, assim... Sabe aquelas coisas? Tipo, vou esconder uma coisa pra fins narrativos. Então tem muita coisa meio trambique ali. Mas a história é do cacete, né? É o cara que ficou... Ele era americano, porto-riquenho americano.
Não
é
me
isso,
lembro.
De família americana,
não,
né?
Não lembro. Só lembro
e
que ele
desapareceu
na África...
uma época, ninguém sabia quem era. E aí na África do Sul, no meio do Apartheid, começa a tocar as músicas dele. Ele vira um puta de um astro e vai pra África do Sul.
E é recebido e vira... ovacionado, né?
Como
não
se
tinha
fosse
menor
um
ideia,
astro,
um Beatle,
é.
Né?
É. Mas a ideia, a história não foi muito bem assim, mas o filme é do cacete, né?
Pô, um documentário que é foda, você que me indicou, Jota, que é, puta, é espetacular, vi duas vezes, o do Clive Davis.
Ah, é verdade.
É foda.
Você assistiu?
É,
o...
é bom.
Pô, você tem que ver.
É bom.
Foi o João que indicou.
Sabe
é
um filme
fudido.
Que é divertido
tem
pra
no
cacete.
Netflix.
É, ele
não,
morreu agora,
vi,
né?
Eu vi.
Não,
o Clive Davis.
Ah, não, quem morreu foi o
Clarence. Clarence descobriu a Janis Joplin.
Eu vi.
O
Clive Davis eu vi.
Mas, ó, só deixando claro também.
Ah, o filme do Quincy, pinha do caralho também.
O filme do Quincy, como é que é? Fala de novo.
Não é do caralho?
Comentário de quem?
Documentário do Quincy, pim! Do Quincy Jones. Não é legal?
Você falou filme. Não, pera um pouquinho. É que você falou Quincy Jones coçando o nariz e a mão ficou cobrindo a fala. Fala de novo o nome dele.
Documentário do Quincy, pim, Jones. Não é do cacete?
É bom, mas tem um melhor.
Ah, é?
Que é The Lives of Quincy Jones. Chama Listen Up. The Lives of Quincy Jones.
É
quando
mesmo,
o Ray Charles... Todo mundo se apresenta e diz quem é, né? Então... Vai entrecortando. É maravilhoso esse filme.
É mesmo.
Moderno pra caramba. Aí ele vai, tipo assim, ah, eu sou o Frank Sinatra, eu sou um cantor. Aí tem lá, eu sou, sei lá, George Benson, eu sou um guitarrista e um cantor. Aí eu sou o Michael Jackson, eu sou... e vai cortando. Entra o Ray Charles. Bom, eu sou o Ray Charles, né? E o que mais que eu posso dizer? O cacete, né, cara? Eu adoro essas coisas, cara. Adoro.
Muito
adoro.
Bom. Muito
esse
bom.
É muito bom. Listen Up, The Lives of Quincy Jones.
Pô, vou procurar.
Esse é muito
bom. Vocês estão esquecendo de um dos maiores documentários produzidos na história.
Get Back.
Não. Flight 666.
Ah, por favor.
Do Iron. É maravilhoso.
Vocês não viram.
Não é? Ah, não, fala que não é legal.
É divertido.
Divertido é teu rabo.
Não, o rabo dele também é muito divertido. Né? Não sei, comentaram o pessoal de
lá. Nossa,
pô,
é legal.
Mas é de rabo,
é legal. Mostrando como ele fez aquela turnê impossível com o Ed Force One.
Sim, mas um dos melhores clipes.
Tô de cara.
Tô de cara com você, cara.
É.
Tô de cara. É o Blue que tá aí.
É.
É um holograma.
Sai daí.
Tem que usar esses termos. Os caras, Paulo vai lá, vai se fuder.
Pô, você, ó, assiste hoje, chegar na tua casa e ver lá Flight 666.
Não,
espetáculo,
não dá,
velho.
Eu não, jamais.
Imagina,
iria fazer isso
o
comigo,
Racionais mano. Vai sair pra uma excursão e o piloto é o Bruce Dickinson do Iron Maiden.
É maravilhoso.
É maravilhoso.
Não é legal, você abre a cabine e tá o John Travolta dirigindo. Aí você olha pro lado e tá o John Denver, né?
Os caras. Sabe um filme que é muito legal? O filme sobre o Ginger Baker. Vocês viram esse filme?
Ah, eu vi!
É maravilhoso.
Você que me recomendou, tem no YouTube.
Cara, acho que tem no YouTube, em
legendado. O cara enfia o microfone na bunda. O cara que tá fazendo documentário toma uma microfonada na cara.
Do próprio biografado. O Ginger Baker é baterista do Cream e tal.
Esse cara é interessante.
É interessante porque ele vai pra África, e aí toca com o Fela Kuti. O cara encontra ele na África, lembra?
Exatamente.
E ele tá lá, tipo, fudido, assim, morando na África há um tempão. É muito legal esse filme.
Cara, o Fela Kuti é um doc assustador, né?
Que é esse do Joelzito Araújo?
Eu acho que sim, que o Fela...
Meu amigo Fela, esse filme é do caralho.
Cara, ele pegou um amigo dele e colocou em cárcere privado e torturando o cara.
Mas que, precisa ver o que o cara fez, né?
Porra, meu, você é louco, cara. Não, meu sério, amigo. Fiquei assustado com o Fela. Fiquei mesmo, assim, eu não sabia.
Ô, Márcio, não tem nenhum documentário do Keith Moon?
Do Keith Moon? Que eu me lembre, não. Tem livro sobre o Keith Moon, mas nunca vi nenhum filme sobre ele.
Que ele era um puta louco, né?
Completamente.
Imagina.
Completamente surtado. Pô, completamente.
Pô, alguém deveria fazer, cara.
É, às vezes não tem...
Hoje em dia, com esses streams, cara, tá faltando conteúdo.
Deve ter algum
conteúdo. É, mas aí mas também o pessoal
tem
também...
Caras, são personagens interessantes,
então, mas aí,
cara.
Aí o problema que a gente vê, teria que ser escolhido essa pessoa que é interessante e se desenvolve o documentário e apresenta ao público, Benja? Senão não dá.
Sabe que eu lembrei?
Sabe um filme que é impressionante?
Fica todo mundo querendo fazer só com gente muito famosa.
Meu... Puta trash, velho. A última na Olimpíada de Londres, você lembra? Você soube dessa história?
Não.
O Keith Moon foi convidado pra abertura, velho.
O Keith Moon já morreu?
Sim. Por isso.
Porque convidaram pra eles por engano?
É, convidaram o Keith Moon. Ele já tinha morrido mal a cara.
Falou, morreu pra você, seu ingrato.
Pô, você não lembra dessa história? Não, não aconteceu, velho. Convidaram o Keith Moon, cara.
Mesmo? Não era um homônimo, não?
Não, era o Keith Moon mesmo. Queriam que ele fosse lá na abertura.
Sabe um filme que é foda? É um documentário do Elvis em duas partes. Acho que tem no... Não sei se na HBO Max, chama The Searcher. Você já viu esse filme? Que é um documentário de 4 horas sobre o Elvis, duas partes de 2 horas, só de cena de arquivo. Não tem uma entrevista. É muito forte.
Aí vale a pena, mas é duro, não é triste.
É triste, mas as cenas de arquivo, cara, é impressionante, assim, o que os caras têm do cara, ensaio, sabe? É muito bem feito.
Vou fazer eu sei que vocês ainda não viram, mas eu vi o documentário que o Roberto de Oliveira fez, o Elis e Tom.
Não, eu vi. Eu vi o filme no Inédito, maravilhoso.
Ah,
filme.
Tá. Então, o que eu achei legal é que assim, é um caso raro de um disco, mesmo fora do Brasil.
Só conta a história um pouco.
É assim, Elis Regina foi gravar em Los Angeles um álbum comemorando 10 anos de carreira e convidou o Tom Jobim para participar, levou os músicos do Brasil, ficaram lá alguns dias. O Humberto Gatica foi engenheiro de som e tal. Mas o interessante é que eles filmaram todo o processo, do começo ao fim.
Em 1970 aí?
Quatro. Tudo em película. Então, assim, é Los Angeles, você abre a câmera, é Los Angeles, só tem carro que... Não tinha nenhum carro de 83, era só carro de 74 para trás. É. Muito interessante, porque é um caso raro, porque no Brasil, qual outro filme que você tem que mostra direto a produção? É difícil, fizeram dos Tribalistas. Difícil.
Mas o filme ficou guardado um tempão,
é isso? Ele tinha 5 horas e ficou durante... demorou, vai fazer 50 anos o filme, o ano que vem. Mas é muito interessante, porque você vê o processo criativo e tal. E como o aparato, à época, cinematográfico era muito pequeno, era uma câmera com película, e estava em Los Angeles, foi fácil arrumar uma câmera com película, a câmera fica dentro de um estúdio. Então, assim, eu vi poucas vezes. Acho que Solano Ribeiro fez um sobre os Novos Baianos, que ele ficou dentro da comunidade Novos Baianos em cinema. Sim. Mas no estúdio mesmo eu não lembro de ter outro. Porque, sei lá, quando você entra no estúdio, alguém vai lá, capta um pouquinho. Não tem uma pessoa que abre e fica direto.
E película ainda, né? Caramba.
Foi muito, um bom documentário. Quando chegar...
Não, o filme é ótimo.
Por aí vale a pena.
Ótimo. E tem os entrevistados são mais ou menos,
Tem o André Midani. Eu fui lá falar.
Agora... A gente tá esquecendo o Suprassumo, né? Um dos maiores documentários. Get Back. Get Back, filme dos Beatles com do Peter Jackson.
Ficou restaurando a imagem.
Impressionante, cara. Impressionante.
É bom.
É a gravação do último disco dos Beatles, né?
Baseado em fatos reais, você já assistiu? Bom, né? Já assistiu?
Qual é esse?
Que conta a história do Hemp, né, na música, né?
Quando não
era proibido e proibiram, né?
Legal. Agora eu vou fazer um top 5 de um monstro sagrado pra todos.
As singulares músicas do Newport.
Do Jorge Ben.
Isso, é complicado.
Eu vou falar a primeira, qual que é, na minha opinião. É proibido pisar na grama.
Boa. Os alquimistas estão chegando.
Ele estudou o gosto do blues, agora tá querendo fazer média no último
programa. É proibido, eu estudei o gosto do blues.
Ele falou que essa música pra ele tinha um outro
contexto. Essa música sempre foi pra mim maravilhosa.
É, não tem nenhuma prova que você gostava disso. Ah, agora
tá bom, tá bom. Então eu tiro, é proibido pisar na
Zumbi,
grana, tá
Zumbi, que obrigado, versão? Hein? A do Tábua de Esmeralda ou do África Brasil? A pesada ou a de violãozinho?
Eu gosto de violãozinho. É, né? Você gosta da pesada porque
eu gosto da pesada, porque
você
o disco é uma pessoa pesada. Porque eu acho o disco muito foda, né?
Negócio de tal. Jorge Tucindo é bom.
É. Zagueiro.
Muito bom.
Pô, você já ouviu a letra de zagueiro? O que ele fala aqui do caralho? Não tem que ser sentimental.
Você tem inclusive os outros dos anos 80? Você tem todos?
Tenho.
Dádiva.
Tenho. Mas, cara, assim...
Jorge alô,
Ben,
alô,
Jorge Ben tocou. Vai?
De 70 a 76 é o supra-sumo ali.
Não,
o
Jorge Ben tocou recentemente num festival na Dinamarca.
Ele toca onde ele quiser, gente. Ele quiser, né? O Jorge Ben pode pegar o globo, girar. Onde parar, ele põe o dedo, ele vai fazer um show e vai encher.
E vai encher.
Esquece, o Jorge é loucura. Não
e
tem
o mais louco, não. Né, que não é... São todas as gerações, cara.
Esquece, o Jorge é um caso único no mundo, eu não me lembro. Nem James Brown, ninguém. Não tô falando em qualidade artística, falando em abrangência. Eu já vi show do Jorge que a média era de 19, 20 anos. É foda, e tinha 4, 5 mil pessoas.
E todo mundo canta as músicas como se ele tivesse feito ontem.
18 anos, cara. O cara tem... Quantos ele tem? 80?
84, né?
É, não, 80. Pra ele é 80, 80. Não vai brigar com o homem, 80.
Fala só
não,
que é 70, 80, é.
75?
Não.
192? Não, não. Quanto ele quer que a gente fale que ele tem.
28, 28.
Isso aí.
Mas eu vou te falar, o Jorge tá super, hiper, mega bem, cara.
É. Melhor disco do Jorge Ben, pra você.
Ah, eu não tenho o melhor disco, porque eu vou te falar, eu curto o Jorge Ben as músicas mesmo, cara. Eu gosto de fazer coletânea.
Tábua de Esmeralda.
Pra
né?
mim não dá, cara.
Tábua de Esmeralda.
Tábua de Esmeralda, só conceitualmente.
Eu gosto do primeiro, né? Esse esquema novo. Sim,
o que tem?
Que é menos Jorge Ben e
eu aquele, é olha o Bulldog. Olha o Bulldog dela. Que disco que é?
Não me lembro se é Negro é Lindo. Não me lembro que disco é exatamente.
Cara, Bulldog. Eu tenho dificuldade com isso com o Jorge, porque eu tenho o mesmo lance do Benja. Salvo o primeiro e o segundo, os outros tipo assim, a gente vai ouvir, eu vou ouvindo meio misturado.
Eu também. Jorge Ben.
É um erro, mas eu. Quer saber?
Cadê o resto das cinco músicas? Ninguém vai falar? Você não vai falar?
Você já falou. Proibido pisar na grama.
Sim, tem mais quatro.
A mais bonita pra mim é Harry e o Mano Oeste. A última. Maravilhoso. Mano Oeste,
Muito bom. Essa cinco marcas música. De carro que você gosta.
Ah, eu ligo pra carro.
Não, vira na porta. O cara chega com um carro que flutua, assim, né? Parece que a gente tá vendo.
Ah, eu não ligo pra
eu
isso.
Também não. Também
não, falando sério, eu não ligo pra carro, não.
Eu pensei em alguma coisa boba.
Não.
Os cinco times que você do seu coração.
Não, o Corinthians. Não, pra você, Blu, os cinco maiores ídolos da história do Corinthians.
Não, 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 não.
Chega, não, eu tô pensando pro Blu.
Não, então mas futebol...
Vou perguntar também. Vou perguntar também.
Pergunta de perfume pra mim.
Não, perfume é o cacete, velho.
Vai, quem são as melhores camiseiras?
Blu, fala aí, os cinco maiores ídolos do Corinthians pra você.
Gravata, quais são as cinco marcas de gravata?
Ah, vai cagar, ó.
Zé Maria, Tupanzinho.
Hermê. Fala aí.
Casão. Casão, Sócrates.
Casão, só que estamos batendo, estamos igual.
Aí nós temos que pôr o Cassião. Aí tem que pôr o Shake.
Shake?
Nós estamos brincando e o Zé Maria, gente.
E o Marcelinho Carioca?
Não, não.
Pô, Gilmar.
Nós não vimos jogar.
Não, tudo. Ah, você falou cinco maiores ídolos.
Sim, que eu
e
vi.
O Dudu.
Rivelino.
Aí eu tenho que pôr o Neto.
Do Corinthians?
Não, tinha o Edu do Corinthians.
Eu tenho que pôr o Neto. Não,
o Edu, camisa 10 do Corinthians, não
era
um baixinho?
Na minha
Edu?
Lista eu tenho que pôr o Neto.
Qual o nome? Um que era pequenininho.
Luizinho. Pequeno Luizinho. Polegar.
Pequeno Polegar. Ele jogava bem? Não vi jogar, né?
Quais são os seus cinco maiores ídolos do Fluminense?
Que eu vi jogar?
Que você viu jogar. Você viu o Rivelino?
Vi, mas eu tinha 8 anos de idade. Né? Nem lembro direito. Assim.
O Gerson?
Mas não, Gerson não vi jogar. Você
não viu o Rivelino?
Eu vi a máquina.
Não, o Gerson que hoje tá no Flamengo, era do Fluminense.
Ah, não, sim. Mas ídolo, comparação. Cara.
Imagina.
Ah, ídolo, tá bom.
O Fluminense teve...
Washington e Assis, você coloca ídolo.
Washington e Assis, com certeza.
Lembra que chamavam ele de casal 20? Eles
era o casal 20.
Renato Gaúcho.
Eu acho que Renato Gaúcho pelo gol de 95. O Fred, né, cara? O Fred, pra essa geração nova, é o cara, né? E
o Romerito?
Muito ídolo, Edinho muito ídolo. Ricardo Gomes era meu favorito. Assim.
Pô, um grande Ricardo zagueiro, Gomes, né? Foda.
Era meu vizinho, ela morava no meu prédio.
Gente fina pra caramba. Né? Um cara de
espetacular,
linha, educado,
espetacular.
O Tele Santana jogava pra cacete.
É, mas não, eu não vi o Tele.
Não, mas eu entrevistei.
É, não é tão novo assim também.
Eu ouvi o Tele, tá louco? Tele. Jogando.
Eu fiz um filme sobre o Fluminense em 2002, no centenário do clube, e entrevistei o Tele. Foi uma das últimas entrevistas dele. Foi bonito pra caramba.
É?
Ele morreu logo depois, ele ficou mal, ele morreu alguns anos depois.
Né?
É. Mas ele se emocionou pra caramba.
Eu assisti dois jogos com ele e com meu pai no Maracanã.
É mesmo?
É, lá na tribuna.
Com ele?
Com ele.
Porra, legal.
Era uma turma de Fluminense, aquele Fernando Horta, né?
Sim, sim, sim.
Que foi presidente do Fluminense.
Francisco, Fernando, não, Francisco.
Francisco, perdão. É. O cara eu tenho uma foto com ele com a bandeira do Fluminense, mesmo.
Você é de 74?
70. 70.
70. Porque em 76 o Fluminense teve a máquina que foi o Francisco Horta que montou.
Em 76 teve a invasão, né?
Um time muito ruim.
Em 76 teve a invasão. A Fiel foi lá e tomou conta do Maracanã.
Félix, Carlos Alberto, Edinho, Miguel e Rodrigues Neto. Pintinho, Paulo César e Rivelino, Gil, Doval e Dirceu.
Nossa, Dorval. Mas em 76 o Carlos Alberto Torres bateu o pênalti e o Tobias pegou.
É, verdade.
Né?
Aí vocês perderam a final e depois em 84 a gente foi no Morumbi e ganhou. Tudo bem.
E aí só pensar esse assunto do futebol que não veio a casa.
Carlos Alberto Torres também.
E quando foi a Libertadores vocês ganharam? Foi em que ano o Fluminense ganhou a Libertadores?
2023. Aguarde.
Ah! Ô, João! Eu vou aguardar. Guarda aí, ó. Ô, Jota, quem são os cinco maiores baixistas que você viu na vida?
Luizão Maia. Brasileiro Luizão Maia, né?
Steve Harris.
Não, você tá de brincadeira. Né?
Tá de brincadeira o teu rabo, João. Você tá me
brincando. Não, é que isso é o concurso.
Vai aguentar.
Não, isso
você
é o
concurso.
Você
não vai aguentar, João.
Isso é o concurso, não tá no.
Você tá me provocando aos poucos.
Eu gosto dele. Luizão Maia, o Ron Carter, né? Eu gosto do Ray Brown, do Ron Carter. Eu vou escolher o Ron Carter, porque, enfim.
Você não coloca o Bernard Edwards?
Cara, nessa onda.
Não, nessa onda não. Sem sagar, agora eu não vou zoar.
Larry Graham.
Não.
Larry Graham. Não, ele inventou o slap, né? Oh, é importante.
Não, mas só um minuto.
Bootsy Collins.
Você fala.
Bootsy Collins. Sim. Bootsy Collins é o cara que é o.
Não, mas deixa eu te falar, falando sério. Você vai fazer uma lista, os cinco maiores baixistas, não colocar o Bernard Edwards, é uma heresia, velho.
Depende da onda, cara.
Não depende da onda. Meu Bernard Edwards é brincadeira, cara.
Se fosse brincadeira, gravaria com muita gente.
O cara que quando eu ouvia.
Não, ele inventou.
Eu preciso aprender a tocar baixo por causa dele, mas fui tocar bateria que era mais fácil.
Quer dizer, o cara que fez o Benja pensar em tocar baixo tinha que ser punido, né? Não ser agraciado com nada. Ah, gosto de muita gente, cara. Deixa eu ver. Eu gosto do Nils Pedersen, né? O cara que toca com o Oscar Peterson.
Ah, e o Stanley Clarke?
Ah, não, ele é legal, mas não dá pra estar, né? Porque ele é sempre mesmo solo, né? É a mesma coisa sempre, não dá. Jaco Pastorius, né? Jaco é foda. E se for um cara pra manter a salsicha sempre dentro do pão,
analogias eróticas, né?
Mas tudo pra ele, erótica, tudo tem... pra ele é cenoura, salsicha. É impressionante, velho.
Cara, você só pensa naquilo.
É o sommelier de piroca, mano.
Ele tá adorando falar isso.
Não, porque quem inventou foi o Bárbara.
Não,
foi sim.
Não começa.
Ó, The Roots, pega lá os B3 antigos.
Não começa.
Não tô sabendo.
Mas fala da salsicha no pão. Quem você chamaria pra botar a salsicha no pão?
Deixa eu ver, vou tocar baixo, direto. Qualquer desses caras de estúdio.
Donald Duck.
Acho que o Marcus Miller pra gravar qualquer coisa. Porque aí você tem um cara que toca qualquer coisa, entendeu?
Como é que aquele cubano que toca pra cacete, tocou com Pepeu até...
Você tem o peruano, o Abra Laboriel.
O Laboriel, mas ele é cubano.
Você tem o Pedro Aznar.
Não, é Laboriel.
Não, o Abra Laboriel é peruano.
É peruano, ele achei que ele era cubano, cara.
Ele toca numa faixa do Dedudo, do Quincy Jones.
Ping.
Que é... chama...
Abe Laboriel, the, né?
Abe Laboriel. Abe Laboriel.
Sim. Então achei que ele era cubano, cara. Ele
Abe
é peruano,
Laboriel.
Né? O cara é absurdo também, né? Todo mundo fala, os baixistas acham um cara...
Não, o Gabriel é maravilhoso.
Mas eu
tem um inglês que é o Mark King, que é um absurdo em termos de técnica de slap, técnica de finger. Ele toca tudo muito
você
bem.
Você acha que... assim você que
Ah, é o Jamie Jamerson. Putz. Tá. Jamie Jamerson.
Você acha que hoje existe uma quantidade maior de grandes músicos? Porque assim, eu não sou músico, mas eu fico vendo que as pessoas dizem assim, que no mundo tem uma quantidade de virtuosos assim, absurda.
Sim, nunca vi tanto músico bom.
Nunca, né?
Mas tem o lance da invenção,
não,
né?
Sim,
do cara
sim.
ter um, dele ele emprestar.
E por que tem tanto músico bom? Porque ficou mais fácil o negócio de instrumento?
Eu acho que sim, cara. Acho que o instrumento ficou mais acessível e até os vídeos. Você entra no YouTube, o que você não...
Esses caras não são autodidatas ou são...
Eu não sei te dizer, na sua maioria, né? Mas primeiro, a gente não tinha notícia, né?
Sim.
O cara tocava bem na Juilliard e tal, você não quer saber, né? Por exemplo, o Bonnat, né? O Richard Bonnat, ele nasceu em Camarões, ele foi pra Düsseldorf, na Alemanha, depois ele foi pra França. Pô, só que nesse tempo ele vai fazendo e vai soltando vídeo, você vai vendo, né? Tem esse cara, o Thundercat, cara, que toca bem, cara. Ela toca abaixo de 6 cordas, que é estranho, eu prefiro de 4 cordas passivo, mas sim, enfim, tem de tudo. É, toca muito bem. Então, assim, eu nunca vi tantos músicos bons. Agora tem o lance da invenção, né? Faz tempo que eu não escuto, assim, um músico que você fala, ah, esse cara... Quando você fala do Bootsy Collins, Bootsy Collins tem um negócio do um, né? Você viu ele já explicando que o James Brown disse que é o seguinte, você tem que dar o um, fazer o tempo um. No meio disso, faz o que você quiser, mas volta sempre pro um. Aí tem, sei lá, o Larry Graham, né? Que ele, o lance do slap. Sim. Ele faltou o baterista, a mãe dele tocava piano, pediu pra ele fazer a parte rítmica, ele ficou fazendo a parte rítmica. Aí tem pessoas que pegaram isso e melhoraram bem,
sim,
né?
Sim.
O Louis Johnson, do Brothers Johnson, um cara muito bom de slap. Bom, Marcus Miller, desde os 18, 19 anos, é fora do comum com slap. Mark King.
O Bernard Edwards não fazia o slap direto. Mas eu vou te falar, Lee. O Bernard Edwards, pra mim, cara... Bom, tudo bem, chique pra mim é uma coisa de outro planeta.
Mas o chique é um lance de
mas o Bernard Edwards é o cara, pra mim, ele que inventou o balanço, velho. Não é possível,
ele
é, não, cara.
Ele inventou um balanço, né?
Não é possível,
por exemplo,
cara.
Toda
não
vez
é?
Que você escuta...
Você não acha?
On.
É ele.
Ele inventou, né?
É ele que inventou, cara.
Ele é muito bom nisso, muito bom, muito bom.
A gente pode falar que é um riff do baixo?
É, acho que sim, acho que sim. Eu gosto muito de um cara que não é muito conhecido, mas que é produtor, que é o Leon Silvers. Que faz Shalamar, faz Dynasty, faz o Silvers, faz o... And the beats goes on. Ele toca baixo bem pra cacete, faz umas linhas muito criativas, melódicas. Paul McCartney tocando contrabaixo também, ele aprendeu a tocar e é um baixista incrível.
O Sting é um bom baixista?
Puta baixista.
Puta baixista.
Né? É que o Sting eu prefiro não falar dele, porque o Sting ficou com estigma de uma pessoa chata, que não é.
Disso, como eu músico...
O Sting vai ter que morrer pro pessoal visitar o trampo dele e ver. É, se você pegar Spirits in the Material World, né, o que ele canta, ele toca... Ele tem uma independência, as linhas dele, ele é muito inteligente, cara. E aquela banda que ele montou tá louco, né? Branford Marsalis, Daryl Jones toca com os Rolling Stones.
Com os Stones.
É o melhor emprego do mundo.
Naquele disco é o In Paris, né?
Sim, sim.
E eu vou te falar, a versão que eles fazem naquele disco de Bring on the Night...
É sim, é muito bom. Tem 11 minutos, tem o solo do Kenny Kirkland.
É uma coisa de outro planeta, meu.
E o Marsalis faz um rap. O Branford Marsalis faz um rap.
É de outro planeta aquilo.
No meio.
Falando em polícia, tem um documentário legal, Under the Volcano, embaixo do vulcão. Você já viu esse filme?
É, por causa do...
Do estúdio
do estúdio Air, que pegou...
Já viu esse filme?
Não?
Muito legal. Eu acho que começou... Acho que tá no Globoplay, eu acho.
Sim.
O produtor dos Beatles, nos anos 80...
Fez um puta
mudou
estúdio.
Mudou pro Caribe... E fez um puta estúdio, assim, tipo, melhor do mundo.
É, absurdo.
Perto de um vulcão.
O que aconteceu?
É.
O vulcão entrou em erupção.
Entrou em erupção. Só que eles fizeram um filme... E aí eles tinham muito material de arquivo. Então tinha o Police gravando... Eu não me lembro que disco
era. Eu acho que é o Zenyatta Mondatta,
era o Zenyatta Mondatta, não me lembro.
Que inclusive deu uma cagada monumental. O George Martin, foi a primeira vez que ele perdeu a paciência com alguém que se tem registro. Quando ele viu o clipe, ele viu que os caras subiram na Nive... E ficaram... Acho que era uma Nive, porque eles eram sérios, não era uma SSL. Então assim, eles... pulando assim, isso, em cima da mesa. Quando o George Martin viu aquilo, cara, ele ficou tipo assim, ele quis matar os caras mesmo,
claro,
assim. Acabou
claro,
a relação, claro. ficou horrível. Você não sobe em cima de uma mesa de 900 mil libras, né?
Cara, mas esse filme é bem legal, porque tem o Dire Straits gravando Money for Nothing com o Sting, não dá? É muito legal. É Money for Nothing?
É, I Want My MTV.
I Want My MTV.
Ele faz uma alusão a Don't Stand So Close to Me, né?
Aí tem uma cena do Stevie Wonder. Você viu esse filme?
Eu vi,
o
claro
Stevie
sim,
Wonder
sim,
vai gravar
sim.
No estúdio e aí numa hora de relaxamento lá, eles vão pra um boteco do lado e o Stevie Wonder, não me lembro se é o Stevie Wonder, o Sting, um monte de gente começa a tocar e aí não tem vídeo, mas tem áudio do Stevie Wonder tocando piano.
Exatamente.
No bar lá, porra, é animal,
assim,
cara.
Como tem o áudio do Stevie Wonder tocando com o Jimi Hendrix na BBC, só tem o áudio, os dois fazendo uma jam session.
É mesmo, não me lembro disso.
Cara, isso
legal.
Aí, tipo assim, o que pode das coisas mais, você nunca ouviu, mas você já pode colocar como um dos documentos mais importantes.
Eu já te falei, né, quem era o roadie do Jimi Hendrix, né?
O Leme
do Motorhead.
Lembrei,
o Leme
é verdade,
do Motorhead.
Não aprendeu
você
nada,
imagina, né? Velho, aqueles camarim, velho.
O cara trampou com o Hendrix, né?
Era velho o suficiente.
A banda dele foi um fiasco. Motorhead, realmente ninguém ouve Motorhead.
E Rockwind também era fudido.
Não aprendeu nada.
Motorhead é ruim.
O Ace of Spades eu adoro.
Motorhead é bom aonde?
Motorhead é do caralho, você tá louco. Motorhead?
Como é bom ser você, Blue.
Motorhead é espetacular.
espetacular pra quem?
O mundo, o universo, pro
copo. De
Motorhead é ruim?
Não, é fudido.
Tá louco, velho. Motorhead é demais. Eu ia falar que você falou do...
Não, mas eu adoro, eu tenho foto com o Leme, tenho foto da minha filha com o Leme, eu amo o Leme, eu acho que o Leme é foda.
O Mário, você falou do Mark Knopfler, eu vi um show, uns anos ele tá um senhorzinho tá, assim, né, ele tá, tá bem, deu um, o Mark Knopfler.
Mas assim, de repente?
Não, o York eu já vi faz tempo, e cara, as pessoas, velho, era ele, tá, mas tá bem senhorzinho, velho, e aí os caras pedindo pra ele tocar o Sultans of Swing. Não, ele odeia, velho. Aí me encheu o saco, ele fez o solo e parou, cara.
É o Ana Júlia dele, né?
É,
o
cara coitado, não aguenta mais, né?
Gente, você tocou num assunto sério. Não, não, temos não. Mais uma hora e meia pra
outro. Não. Cinco cantores, vou falar,
não,
vai.
Não, as cinco piores bandas que você já ouviu pra gente terminar.
Não.
Tem Nossa. Medo?
Não, medo, é que assim, é, não, você tem que se debruçar sobre uma banda que você
não gosta. As cinco
piores
músicas que você já ouviu.
Ah, isso é
puta.
Brasileiras.
Não, aí não dá.
Cara. Ah, cagão!
Não, tem umas. Não, tem umas muito.
Ele
famosas.
Não transa ouvindo música em português e não critica as músicas em português.
Claro que não, o fato de eu não gostar. Não quer dizer não gostar.
Eu falo pra você que Ana Júlia é uma das piores coisas que eu já ouvi na vida.
O George Harrison gravou Ana Júlia.
Nossa.
Meu, o George Harrison gravou Ana Júlia. Alguma coisa então, Ana Júlia tem.
Um absurdo.
Absurdo, ele ser mais jamais de música que o George Harrison.
Não, mas eu não consigo entender como que o George Harrison
vai,
fez aquilo.
Vai, cinco cantores, vai.
Os você... piores?
Não, melhores, Benja. Você
tá muito politicamente correto.
Não é, cara, o futebol tá te estragando, cara.
Não, eu nasci boas. Estragado.
É verdade, é inegável.
Ó, Bruce Dixon.
Entre os, seus melhores, entre os cinco melhores cantores?
Ronnie James Dio.
Não acredito no que eu tô. Ó, o cara tá rindo lá.
Vai cagar ele com você também. Robert Plant.
Robert Plant, cara.
Robert Plant é ruim.
Eu não gosto do Robert Plant.
Mas você perguntou pra mim.
Tudo bem.
São cinco maiores cantores do Led Zeppelin.
Tem Led Zeppelin? Tem Led Zeppelin só instrumental?
O Ronnie James Dio não foi um puta cantor.
Não, sim, mas a categoria é cantores de heavy metal, é isso?
Não, cantores.
Cantores em geral e o Dio, tá?
Cacete.
É um pouco... Botei, cinco melhores cantores do Black Sabbath.
Gillan.
Roddy James Dio.
Vai, meu.
Glenn Hughes.
Não, se for pra falar sério, Frank Sinatra. Elvis, pra mim, era muito foda.
Você tá de brincadeira, né? Você gosta mesmo?
Gostar de Elvis?
Gostar do Elvis, porra. Pega bem com muita gente que eu conheço.
Ah, porque vocês têm essa mania de criticar tudo. Vocês têm esse negócio. Vocês pegam sempre alguém pra Cristo.
É o Elvis, coitado, né? A gente vai ferrar muito a vida dele.
Não, não vai, mas é parece pra algumas caras que nem você, é legal criticar o Elvis.
Não é, deixa eu te falar.
O Elvis é ruim por quê? A gente vai falar porque é branco, é isso.
Eu acho que o Elvis é mais importante do que bom, digamos assim.
É, ele é mais importante. Veio o Ray Charles. O
Ray Charles é maravilhoso.
Fala, não, Ray Charles, é maravilhoso. Ele não tá no seu top 5, você vai dizer que ele é maravilhoso.
Não, mas eu sou fãzaço de
mas
Ray Charles.
Mas você botou o Dio na frente do não, Ray Charles.
Bruce Dickinson na frente de Ray Charles.
Quando você morrer, quando você chegar lá.
Você assim, tá me, tá, você tá me matando?
Não. Tá num penhasco o Ray Charles e o Dio. Quem que você salva?
Tá no penhasco quem?
O Dio e o Ray Charles.
Salva o Dio.
Pô,
Rainbow in the Dark, velho.
Certeza.
George e Puff. Não, o Ray Charles é demais. Olha, estamos chegando ao crepúsculo.
Ah,
como diria hoje, mestre Fiori Gilhote.
Depois de você ter matado o Ray Charles, melhor, né?
Eu não matei o Ray Charles, o Ray Charles tá vivo.
Não,
ele já morreu.
Ele só não matou o Ray Charles, ele não só matou o Ray Charles, como ele fez o Dio sobreviver à morte do Ray Charles.
Sério?
É. Gente, o Ronnie James Dio é no Heaven é Hell do Black Sabbath.
Sim.
Pô, aquilo é maravilhoso,
claro,
cara.
Claro que é.
Children of the Grave.
Padovani, né?
O Ray Charles, não.
O Ray Charles é espetacular. Mas ele fez o penhasco. E eu ainda fui legal de responder, porque por contrato eu não preciso responder. Porque o penhasco é meu. Tá registrado. Ai, qualquer Deus. Abismo, penhasco neste Brasil é meu.
Cadê o cara da placa dos 5 minutos, mano?
Acabou.
É 8h20 já.
Alguém quer falar mais alguma coisinha?
Ah, foi tudo ótimo.
Tá tudo ótimo.
Foi muito bom. O top 5 arrebentou.
Então, muito obrigado.
Arrebentou nossas reputações, né?
Arrebentou nossa.
Jax Gusinski, mais conhecido como André Barcinski. Um grande abraço, meu querido Ice Blue. Um grande abraço, meu querido J. Marcelo Boscoli.
Obrigado.
E muito obrigado a você que continua nos assistindo, nos ouvindo. Siga o B3 Mais Um em todas as plataformas, em todas as redes sociais. curta, dê like, compartilhe. Vamos fortalecer o B3+1, que vem muita coisa legal, mas a gente precisa de vocês, tá bom? Valeu, gente. Tamo junto.
Valeu, galera.
Valeu.